usou os atributos que ele tinha. O que Jesus fez? Não sei. Ele, 100% Deus, 100% homem, ele conseguiu guardar isso tudo. Ele, como ele estava preso no tempo e num corpo humano, ele era Deus. Ele sempre foi Deus.
Amém.
Mas, para mim entender isso, eu acho, eu não sei, a minha mente não consegue colocar isso junto, mas Jesus conseguiu, Deus conseguiu fazer isso. Deus, ele 100% Deus e ele 100% homem. E a Bíblia nos diz que tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo de Deus, não foi pelos atributos dele. Quando ele estava no Getsema, quando Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco, Jesus fala para Pedro: guarda a tua espada, porque eu poderia pedir ao Pai, e ele enviaria legiões de anjos. Talvez você pode pensar assim: não, mas Jesus, muitas das vezes, quando ele estava numa reunião, ele muitas das vezes, ele estava um passo à frente daqueles que estavam ouvindo. Muitas das vezes Jesus fala assim, um exemplo, vamos voltar para Lucas. Nessa mesma passagem, esse versículo 22, termina eles louvando ao Senhor. Mas quando nós terminamos de ler até o 30, nós vemos que as coisas mudam nessa passagem. E eles querem matar Jesus. Eles, na mesma hora que eles estavam louvando ao Senhor, logo depois eles queriam matar ao Senhor. E o Senhor, ele sai do meio deles, só para mostrar para vocês, Jesus não usa o seu poder, os seus atributos de onipresente, onisciência e onipotência. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Amém.
Vocês conseguiram entender? Ele 100% Deus e ele 100% homem. Há alguma pergunta? Eu pude ser claro para vocês entender como Jesus andou nesta terra?
Amém?
Amém?
Amém.
Ok. O tópico número 1 de hoje, a introdução diz assim, se você puder acompanhar na revista. Jesus iniciou o seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por toda a terra em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus volta para a Galiléia. Nessa lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito. Então, o primeiro ponto da nossa lição que nós vamos abordar hoje é Jesus e a pessoa do Espírito. Por isso que eu quis colocar, para que vocês viessem entender, Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem. A necessidade de que o homem andasse nessa terra como Jesus andou, não tendo pecado, para levar o homem de volta a ter um relacionamento com Deus. Lucas, nós vamos ficar dentro do livro de Lucas. Nós vamos ver já no, logo no começo dos evangelhos, o Espírito Santo trabalhando. Desde o começo da Bíblia, nós já temos ouvido, se você começar lá em Gênesis 1:1, falava que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, desde o começo, nós vemos o Pai, nós vemos o Filho, e nós vemos o Espírito Santo. Lucas 1:15 diz assim, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Lucas 1:1 já começa a falar a respeito de João Batista, aquele que viria para apresentar Jesus Cristo a Israel. E aqui nós já vemos que ele já começa a dizer que ele já vai ser cheio do Espírito Santo. Lucas 1:35, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre si o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui, Maria recebe a visita de um anjo, e nós vemos o Espírito Santo já começando a trabalhar no nascimento de Jesus. Então, Jesus, ele, desde o seu nascimento, ele já tem essa intimidade com o Espírito Santo. Lucas 1:67 diz assim, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, ao Espírito Santo trabalhando agora no pai de João Batista. Havia 2:25 agora. Havia em Jerusalém um homem cujo o nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para com ele procederes segundo o uso da lei. Então, olha o Espírito Santo trabalhando na vida de Jesus, trabalhando na vida daqueles que esperavam a redenção. 36. E estava ali no templo Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum, orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele todos os que esperavam a redenção em Israel. Então nós vemos o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas logo no nascimento, logo quando Jesus, quando é anunciado essas boas novas a Maria. Então nós vemos no 2:51, Jesus no templo, já diz assim, e desceu com ele e foi para Nazaré. e era-lhe sujeito. Ele sendo Deus, ele era sujeito como homem a seu pai e a sua mãe.
Glória a Deus.
3:22. Lucas 3:22 diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele. Aqui é o batismo de Jesus. Nós vemos a descida do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Jesus era Deus, ele era Deus. Ele foi formado, ele veio a este mundo no poder do Espírito Santo, mas ele nos mostra a necessidade dele cumprir tudo que sobre ele estava escrito como homem na lei. Mateus 3:16, é a mesma passagem, só que Mateus nos dá um pouquinho mais de informação a respeito do batismo de Jesus. Mateus 3:13, eu vou começar no 3:13. Diz assim a palavra: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então, João sabia quem Jesus era. João tinha certeza que ele era o Filho de Deus. Ele fala assim: não, eu tenho que ser batizado por você, não você ser batizado por mim. Olha o que Jesus diz para ele no 3:15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus precisava passar pelo batismo do arrependimento, que era o batismo de João. João, quando ele chama o povo de Israel aí ao batismo, ele está dizendo: arrependei-vos. Ele chama o povo ao arrependimento. Jesus precisava passar por isso? Não, Jesus não precisava passar por isso. Mas como Jesus disse, para que viesse cumprir na vida dele, Jesus, homem, ele tinha que passar por ali. Era necessário. Esta palavra cumprir, ela vem do grego prerroar, encher completamente, num sentido literal de encher uma rede de pesca. Quando nós abrimos uma rede de pesca, todo mundo conhece uma rede de pesca?
Amém.
Tem um monte de buraco. E essa palavra cumprir, no literal, é encher todos estes buraquinhos. É isso que Jesus está dizendo a João. Precisa se cumprir isso. Mesmo eu não precisando do arrependimento, porque Jesus não tinha pecado. Ele não pecou. A Bíblia nos diz que ele foi sujeito às mesmas paixões, mas ele não pecou. Não porque ele era 100% Deus, mas porque ele tinha a presença constante do Espírito Santo na sua vida como homem. O mesmo Espírito que nós temos. Ele foi o primogênito, ele foi o primeiro, ele foi aquele que abriu isso tudo. E ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar. É preciso eu ir, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. esse Espírito da verdade, esse Espírito que convence o homem do pecado, é o mesmo Espírito que Jesus tinha. Então essa palavra cumprir, literalmente, cumprir. E ele diz, eu não vim remover a lei, eu vim cumpri-la. O que estava faltando na lei era Jesus. E ele completou a lei. Esse cumprir também, ele é usado num sentido de satisfazer, de concluir um tempo, um período. E logo mais para frente nós vamos ver se cumprindo esse período da lei e dando-se início o tempo da graça.
Glória a Deus.
Dando-se início o tempo do homem sendo cheio do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento nós vemos o Espírito Santo esporadicamente tendo as aparições dele. Mas da agora para frente, nós vamos ver o Espírito Santo trabalhando na vida do homem diretamente, podendo encher o homem com o Espírito. A passagem em Ezequiel, que do trimestre passado, onde uma das lições que foi falado sobre o Espírito, sobre as águas que batia na canela, outras chegavam até a sua coxa, outras chegavam até o seu peito. Essa nova época, esse novo tempo, o tempo da graça, aonde se você buscar ao Senhor, se você buscar o Espírito Santo, Ele pode te encher por completo. E há uma necessidade da igreja buscar o Espírito Santo. Há uma necessidade da igreja ter essa presença do Espírito Santo constante na vida, dentro da igreja. A lição nos fala do avivamento espiritual. O que é o avivamento espiritual? O avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração do homem, no coração de uma igreja, no coração de uma cidade, no coração de uma nação, no coração de um povo que busca o Senhor. Eu fui na internet e eu coloquei os últimos avivamentos espirituais. E, segundo a internet, segundo o Google, nós temos Jonathan Edward. Foi um grande avivador nos Estados Unidos. A biografia, o relato, diz que ele foi o maior filósofo, teólogo americano, pregou o seu famoso sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado, espalhando o avivamento pelas 13 colônias na Inglaterra. Foi logo 100 anos depois que eles saíram da Inglaterra em busca de uma terra onde eles poderiam adorar, buscar ao Senhor livremente, escapando da perseguição que estava acontecendo na Inglaterra. E eles chegam aos Estados Unidos. 100 anos depois, Jonathan Edward, teve muitos avivamentos, mas um grande avivamento aconteceu. E o avivamento, ele vem. Uma das principais características da busca do avivamento é a decadência moral nossa, é a decadência moral do homem, da mulher. Algo que, quando a Bíblia fala, renovai-vos o vosso entendimento, na palavra, é a palavra que renova o nosso entendimento. Os tempos mudam, as épocas mudam, mas a nossa mente tem que estar renovada com a palavra. Independente do que acontece lá fora, a nossa mente tem que estar renovada com a palavra. A palavra é um dos... é o maior ponto num avivamento. Porque é a palavra que vai renovar a minha mente. Renovar o meu entendimento. Depois de Jonathan Edward, nós temos John Wesley. Jonathan Edward, o avivamento aconteceu em Northampton. Não sabia, trabalhei muito nessa região e não sabia que na época das colônias, em Northampton, 2 horas e meia daqui lá, foi onde aconteceu esse grande avivamento. Que John Wesley vem depois dele. John L. Wesley também foi um grande avivalista no seu tempo. Logo depois de John Wesley, nós temos George Whitefield. Um outro grande avivamento aconteceu. Ele era ele trabalhava junto com John Wesley. E logo após John Wesley encerrar o seu ministério, George Whitefield provocou um grande avivamento também. Charles Grand Finn foi um outro avivalista que aconteceu em Boston. Em Boston, Cambridge, Chelsea. Ele foi um grande pregador e ele passava uma boa parte do tempo aqui e depois passava uma boa parte em Inglaterra, da onde que ele era. Mas chegou um dia que ele não sabia como aquilo estava acontecendo. As pessoas vinham a ele. Charles Spurgeon foi um outro grande avivador, considerado o príncipe dos pregadores. Ele veio da Espanha, correndo da perseguição que se levantava na Espanha, e ele ouve num sermão, numa igreja, e ali ele se entrega para Jesus, e ali ele transforma a vida dele. E quando ele se converteu, o pregador estava pregando em Isaías, e a frase que foi escrita no seu túmulo diz assim: olhe para mim, e sereis salvos vós todos. Vós todos, confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Logo depois dele, Moody, em Chicago, ele também provocou um grande avivamento nos Estados Unidos. E nós chegamos no avivamento da rua Azusa, com William Joseph Simon. O porquê William Joseph Simon é importante para nós? Porque foi nessa época que se começou, devido a este avivamento que se explodiu em Los Angeles, foi da onde foi enviado missionários ao Brasil. Então, nós somos parte deste grande avivamento que aconteceu em 1906. Em 1906, o pentecostalismo surgiu com o norte-americano Charles Fox Parra. Foi ele quem, pela primeira vez, elaborou essa definição teológica para o movimento que sublinhava o vínculo de falar em línguas com o Espírito Santo. Em 1900, Parham alugou uma mansão de pedra, como era conhecida, em Toque, Kansas, para constituir uma escola bíblica chamada Bethel. E cerca de 40 estudantes, movidos pelo movimento, ingressaram nessa escola. Então, foi através dele que William era um desses 40 que ingressaram nessa escola. A contribuição do pregador Simon foi essencial, pois se não fosse por ele, talvez o Pentecoste não tivesse passado de boatos. Dali para frente, Simon se tornou o grande anunciador do movimento pentecostalista. Ele, engraçado que quando ele prega em Los Angeles, ele prega o seu primeiro sermão, no segundo dia eles não deixam ele pregar mais. Ele é banido da igreja. E ele vai logo do lado, e ali ele começa uma reunião. E o porquê que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu quero chegar no fundador da Assembleia de Deus, os suecos Gammon Wrigen e Daniel Burgs, fundadores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Então foi deste grande avivamento que surgiu na América, com Simon, e de Simon os seus discípulos chegaram ao Brasil, e também a Igreja Quadrangular e a Igreja Cristã do Brasil. E o Evangelho foi se espalhado muito rápido em mais de 28 países. 25, 28 países. Foi algo muito rápido. Mas estes grandes avivamentos foram baseados em alguém. Estes grandes avivamentos, esses grandes homens, eles procuraram um avivamento em alguém, ou posso dizer, em algumas pessoas. Quando nós vemos Jesus, o grande avivador de almas que já andou na face desta terra, com o Espírito Santo e com o Deus Pai. Então, todos eles espelharam em alguém. E o espelho deles foi a Jesus Cristo. O que significa avivamento? Ato ou efeito de avivar, reanimar, tornar-se mais vivo. A igreja necessita disso. A igreja necessita. E quando nós olhamos para esses grandes avivamentos, desses grandes avivamentos surgiram obras sociais. Surgiu a preocupação de criar algo para cuidar da igreja. Se eu não estou enganado, é Charles Spurgeon, que ele se preocupava muito com as crianças. E ele era um professor da escola dominical, onde ele começa com poucas crianças, e algo, 2 meses, 3 meses depois, explode a escola dominical. E a escola dominical tem mais de 1.200, 1.300 crianças ouvindo a palavra de Deus, sendo ensinada a respeito do Espírito Santo. Então, o que significa o avivamento? Ato ou efeito de avivar, reanimar, tornar-se mais vivo, fazer reviver. Vamos para Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado. A vivificação de um homem vem através do Espírito Santo de Deus. O maior avivamento que pode acontecer na vida de um homem é conhecer o Espírito Santo, é conhecer Jesus Cristo, é entregar sua vida a Ele. Como que é o avivamento espiritual que eu li? É algo feito por Deus. Quando eu me converti ao Senhor, houve um grande avivamento dentro de mim. Um avivamento feito pelo Espírito Santo de Deus. Nada meu. O Espírito trabalhou. O Espírito me convenceu. O Espírito me levou ao arrependimento e ao batismo. Nesses dois primeiros passos, nós vemos o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Nós não fazemos nada. Apocalipse 2:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você der espaço para o Espírito Santo, o avivamento vai acontecer na sua vida. E para aqueles que estão andando sonolentamente, o avivamento também é conhecido como um despertamento. E é o Espírito Santo que faz. E quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós vemos o Espírito Santo trabalhando na vida de Cristo. Nós vemos o Espírito Santo induzindo Jesus ao deserto para ser tentado. O Espírito levou Jesus a ser tentado. E este mesmo Espírito deu vitória a Cristo. Se eu não estou enganado, a apostila nos relata isso, que logo depois Jesus ser cheio, depois que Jesus tem a descida do Espírito Santo, Jesus se dá início ao seu ministério. Ele esperou o tempo certo para que o Espírito Santo começasse a trabalhar na vida dele. Mais uma vez, para que se cumprisse, porque como Jesus tinha que completar os seus 30 anos, segundo a lei, para que ele pudesse dar início ao seu ministério. Nós vimos isso em Ezequiel também. Ezequiel, para ele dar início ao seu ministério, ele teve que chegar a essa idade, os 30 anos. Então Jesus também, cumprindo aquilo que precisava ser cumprir na vida dele. E aí ele dá início, mas cheio do Espírito Santo. Andava pelo poder do Espírito Santo. Vamos dar continuidade na apostila. Jesus e a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo na vida de Jesus, aí ele cita o nascimento, o batismo, o de Jesus. O tópico número 2, Jesus e a oração em seu ministério. Quando eu falei a respeito da nossa conversão, que este é o grande avivamento, e este avivamento, quando acontece na nossa vida, não era para se apagar essa chama era para ter continuado, e nós vemos isso na vida de Jesus, nós vemos isso na vida dos discípulos depois de Jesus, essa chama não se apagou. E por que que ela tem se apagado na nossa vida? As duas primeiras, o Espírito Santo trabalhou na nossa conversão, o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, nós descemos a água simbolizando que o velho homem ficou para trás e o novo homem surgiu. A chama do Espírito era para continuar queimando. Aquele primeiro amor, o pastor Denis já pregou domingo retrasado, se não estou enganado, a respeito do primeiro amor. Quando nós fomos avivados por Cristo, por que que nós deixamos? Por que que tem esfriado em nós? Primeiro, a oração. Oração. Jesus, se eu não estou enganado, ele sobe ao monte e ele passa horas em oração com Deus. Ele e Deus, ele despede a multidão, sobe ao monte, 8, 9, 10 horas, não me recordo ao certo, mas Jesus passa tempo. Na oração, ele ensina os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Ele nos ensina como orar. A oração, que foi algo que ele deixou para nós, um grande exemplo, a oração. Aonde nós temos falhado? Primeiro, na oração. Primeiro, na oração. E é esse tópico número 2. Uma vida na unção do Espírito. A unção do Espírito na vida do obreiro. A unção do Espírito na vida do crente. Talvez você diz, fala assim, não, mas eu não sou obreiro da casa do Senhor, eu não preciso disso. Precisa, porque o avivamento tem que continuar dentro de nós. E nós temos que, o primeiro passo para nós não perdermos o avivamento que Deus, que Jesus começou em nós, chama-se oração. Talvez você possa pensar com você, assim, mas Jesus era Deus, ele não precisava de orar. Está aqui um grande exemplo. Ele era Deus, ele é Deus, e ele orava. Então nós precisamos orar. Orai sem cessar. Constantemente nós temos que orar. A segunda coisa que nos falta hoje, a leitura da palavra de Deus. Nós vemos no texto que nós lemos, Jesus constantemente, ele estava aonde? A oração nos leva um relacionamento com o Pai. O ler a palavra abre os nossos ouvidos a ouvir a voz do Espírito Santo. Como que nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo se nós não lemos a palavra? A palavra de Deus não é a boca de Deus. Leia a palavra em voz alta na sua casa. Há um relato, logo quando a igreja primitiva começa a crescer, eles ainda eram conhecidos como o movimento do caminho. E o imperador romano fala assim, ó, tem um pessoal que se reúne de manhã cedo aí, no domingo, no primeiro dia da semana, dá uma checada, que eu acho que eles estão se levantando. Eles se reúnem todo dia primeiro da semana. Eles leem a palavra, eles cantam um hino, eles vão embora e vão trabalhar. Que naquela época não existia domingo. Era o domingo, mas ninguém tirava, todo mundo trabalhava todo dia. Mas a importância deles se reunir e ler a palavra. Sábado passado eu estava em casa, e a Kiara estava aí, eu falei para ela assim, vamos fazer um estudo. E aí a hora que eu sentei na mesa, o Espírito Santo falou assim, só lê. Aí eu li o primeiro capítulo de Lucas, ela leu o segundo, eu li o terceiro, a Marilusa chegou em casa, ela leu o quarto, nós lemos 7 ou 8 capítulos em Lucas. Mas foi isso que o Espírito Santo falou, leia a palavra. A palavra vai abrir os nossos ouvidos. Amém. A palavra vai renovar o nosso entendimento. Nós não vamos andar segundo o curso deste mundo, mas nós vamos andar segundo o que a palavra de Deus nos diz. É, essa é a verdade. Ele nos salvou pelo poder do seu Espírito. Ele nos convenceu pelo poder do Espírito. Nós não precisamos fazer nada nessas duas primeiras etapas da nossa vida. A única coisa que Ele pede para que nós venhamos fazer é a oração e a leitura da palavra. Se nós fizermos isso, a oração, a leitura da palavra, e Jesus vai um pouquinho mais a fundo, um pouquinho, o jejum. O grande avivamento vem com o arrependimento. Não existe grande avivamento sem arrependimento. Depois que há o arrependimento, a oração, que é a comunhão com Deus, que nós temos que ter, a leitura da palavra. Talvez você está falando assim, mas isso aí todo mundo fala. Todo mundo fala porque é importante. Toda vez que Jesus repetia duas vezes a mesma coisa, é importante. Pastor Davi pregou quinta-feira a respeito de ser testemunha na vida dos os discípulos foram testemunhas. Eles deram continuidade naquela chama, no poder do Espírito que com eles atuava. Tudo que eles fizeram com o poder do Espírito Santo. Jesus falou assim, vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. E nós vemos o começo na vida dos discípulos. O grande avivamento começa dentro de nós. Nós lemos aqui grandes avivamentos que teve, mas estes avivamentos, todos eles tinham oração, tinha leitura da palavra, tinha jejum. E disso começou a se contagiar as outras pessoas. Esse reavivamento tem que começar dentro, tem que começar, já começou dentro de nós. Nós temos que dar sequência a ele. Amém?
Amém. Glória a Deus.
Me desculpe, eu tive que correr um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta? Eu pude ser claro para vocês poderem entender a importância que é a leitura, o jejum, a busca do Espírito Santo. Conclusão. Nessa lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na casa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a vossa vocação. Jesus foi ungido para pregar aos cativos. Jesus foi ungido para trazer liberdade. Está lá em Isaías, acho que nós lemos isso em Lucas. Jesus foi ungido para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que Jesus veio. Trazer isso para nós, apresentar as boas novas do Evangelho. Quanta gente lá fora necessita de um toque seu, de uma palavra sua. Mas primeiro você tem que tomar isso para você. A busca na palavra, o jejum, a oração. Tem que dizer que essa igreja não tem chamado vocês para orar. Okay? E o avivamento começa. O avivamento começa dentro de nós e se espalha. O avivamento tinha, diminuía. Começava de novo. Nós vemos o up and down, vem de Deus. Então, nós vemos em Atos, eles unanimemente estavam no templo. Fazendo o quê? Orando, buscando. É isso que o Senhor requer de nós. Que nós não venhamos desistir. Ah, eu não tenho visto nada. Continue orando. Ah, eu não tenho recebido nada. Continue orando. Ah, não, eu não sei se vai fazer esse ano. Não importa, quem faz é Deus. A nosso serviço é buscar. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé.